Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
Olá, eu sou o Pedro Lemos e está começando a 21ª edição, é isso? 21ª edição do podcast Pedro Lemos Não Importa. E, rapaz, por que tá tão quente, hein? Eu não tô aguentando mais, maluco. A conta de luz vai vir lá nas alturas. Eu tô com R$600 na minha conta do banco. Eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Eu tô com medo. Eu preciso de um abraço, tá bom? Tá muito quente, velho. Não é pra tá tão quente assim. Imagina dezembro. Imagina em dezembro. Imagina na Copa. Como a gente vai se virar, maluco? Muito quente! E muito sono também. Eu sempre gravo à noite. E hoje eu tive que abortar o meu cochilo. Porque eu realmente tava... Assisti um especial do Bill Burr, vou comentar sobre esse especial, saiu ontem na Netflix, seu dia 10 de setembro, né? E eu vou comentar sobre o especial, mas eu tô assistindo, eu tava dormindo no meio, eu falei, não posso fazer isso. Um especial tão bom, não posso dormir no meio dessa porra, não. Eu tentei cochilar, mas a minha gata, ela tá um pouco ensandecida, e ela tá no cio, e eu entendo tudo melhor agora. O bicho... Realmente, o ser humano, ele nada mais é que um animal. O ser humano é um animal, e eu entendo toda a reação do ser humano pelo animal. A cachorra no cio, a gata no cio, ela fica maluca. Assim, o ser humano, quando a tal da TPM, ou quando tá, a mulher tá na menstruação, ou o homem, quando tá com um tesão incontrolável... É todo mundo maluco. É todo mundo maluco, ninguém se ajuda nessa porra. Então é muito difícil controlar. Então eu entendo, eu tenho muita calma com ela, com a gatinha. Eu quase estrangulei ela umas 3 vezes hoje. Quase, assim, de... Faltou o impulso, mas eu tava fazendo carinho nela enquanto ela me mordia. Ela tem uns dentes afiados demais, meu amigo. Afiado demais, muito fino. Então ele é muito afiado. Eu tava fazendo carinho nela e ela mordia. E eu tirava a mão dela, porque dói a mordida dela. E daí quando eu fazia carinho, eu passava a mão na cabeça dela. E ia deslizando pelo corpo. Eu passava a mão pela cabeça e daí eu ficava no pescoço. E eu apertava de leve o pescoço só pra ter a sensação de falar assim... Eu poderia te matar agora. E daí vai até o final do corpo. Na cabeça, a mão pelo pescoço, apertando um pouquinho. Nossa, você não ia nem sentir. E passava pelo resto do corpo. Então, mas eu tô bem. Ela tá bem. Não tô ouvindo barulhos porque ela tá dormindo agora. Mentira, ela está morta. Não, mentira. Ela está me olhando nesse exato momento. Ela tá dormindo sentada. Que bonitinha. Então, está tudo bem. Tá muito quente só em São Paulo. E São Paulo tem um calor estranho. São Paulo tem um calor abafado, assim. Parece que você tá... Achei que é muito cimento, muito prédio, muito pouca árvore. Então é um calor abafado. Parece que tá dentro de uma fábrica o tempo todo. Me sinto Charles Chaplin no Tempos Modernos, tá ligado? Eu fico com muito calor. Muito calor mesmo. Hoje eu tive que... Não tem nada mais ridículo que uma pessoa que tenta falar... Durante um bocejo, né? Nada mais ridículo. Hoje eu tive que ir na... 25 de março com a minha mina. E eu não sei dizer o quanto eu odeio aquele lugar. Acho que eu não odeio nenhum outro lugar tanto quanto eu odeio a 25 de março. Eu vou hoje também na Santa Efigênia comprar uma antena pra televisão aqui de casa. Porque... A galera fala muito de... Ah, a televisão morreu. Mas certas coisas você precisa ter televisão ainda. Por exemplo, eu adoro esporte. Eu gosto muito de futebol, assisto esporte, basquete. Gosto muito. E pra essas pequenas coisas ainda você tem que ter televisão. Ah, tem streaming, tem. Você pode ver em outros lugares, mas na televisão ainda é o melhor. E eu queria ver os jogos do Brasil, não consegui ver. É porque eu não tinha tal da antena. E ainda bem, porque eu fiquei irritado, o Brasil tá perdendo, hein, maluco? O Brasil tá perdendo. É, o Tite. Eu tô tão decepcionado com o Tite, maluco. Eu ia falar da Santa Efigênia, da 25 de março. Mas deixa eu falar do Tite. O Tite tá vacilando demais na bola. E a culpa disso tudo é da imprensa. A culpa disso tudo é da imprensa que quando. O Tite assumiu o cargo e ganhou, sei lá, 10 jogos seguidos, classificou pra Copa, o time tava indo muito bem. A imprensa, porra, o Tite é foda, o Tite é o melhor técnico do mundo, ele vai treinar o PSG depois, vai treinar o Real Madrid, estão cogitando ele pro Real Madrid, a gente vai ganhar a Copa e tal. Mas o Tite sofre daquele desgraçado mal do técnico brasileiro que o Filipão sofreu em 2014, que é o lance de apostar cegamente um jogador pelo que ele fez no passado. O Filipão fez isso na Copa, de levar, por exemplo, o Henrique, zagueiro. Lembra do Henrique, zagueiro do Palmeiras? Tá jogando a Série B, maluco. Ele levou o Henrique quando o Miranda tava trincando no Atlético de Madrid. E o Miranda jogava bem na posição que o Dante entrou quando o Brasil tomou 7x1. Então, quem sabe, talvez isso não teria acontecido. Mas 7x1 aconteceu. E não resta nada a fazer além de chorar, chorar e comer um belo chucrute. E o Tite é a mesma coisa. Felipe Coutinho não tem que ir mais para a seleção. Tipo, dá um tempo para ele, tá ligado? Deixa ele se aprumar melhor. Porra, o Neymar não. O Neymar é o melhor jogador brasileiro, isso não tem dúvida. Mas o Neymar, ele não tem condição de jogar pela seleção se ele não tá jogando no clube dele. Não tem condição. No clube ele não tá jogando, ele não tá treinando, ele tá puto em Paris. Vê como é a vida do Neymar. Ele tá puto na porra de Paris. Ele podia ser um garçom de um café em Paris, servindo croissant o dia inteiro pra um bando de marroquino. Ele tinha que estar feliz. Ele tá triste em Paris, ele quer ir pra Barcelona. Que vida triste a dele. Não dá pra botar a porra do Neymar. Não dá pra convocar a porra do Paquetá, a porra do Vinícius Júnior e não botar os malucos pra jogar. Então eu fico pistola com esse negócio. Fico bem pistola. O Tite tá vacilando. E eu tô vendo muitas indicações também na imprensa, claro, mas um movimento forte começando a se contornar de Jorge Jesus assumir o posto da seleção brasileira. Algo que eu venho pleiteando há muito tempo. Um estrangeiro tem que assumir o posto da seleção brasileira. Algum estrangeiro tem que vir para assumir a seleção. Perguntar quem se gostaria. Eu gostaria muito do Guardiola, obviamente. Mas qualquer estrangeiro que vier, meter o Sampaoli lá vai ser melhor. Se meter o Jorge Jesus vai ser melhor. Meter qualquer português, qualquer argentino, qualquer espanhol vai ser melhor do que o técnico brasileiro. O técnico brasileiro, ele prefere ficar aqui numa mediocridade de sair de clube grande para clube de clube grande para clube grande, ao invés de tentar algo na Europa e às vezes não ser o técnico do Barcelona ou do Real Madrid, às vezes ser o técnico do Celta de Vigo e tentar evoluir na Europa até conquistar um cargo maior. Não, mas ele quer ser o técnico do Fluminense, ele quer ser demitido do Fluminense para ir pro Botafogo e ficar 3 meses no Botafogo e ir pro Corinthians. E daí no Corinthians ficar mais ou menos 6 meses, 1 ano, de demitido, vai pro Cruzeiro. E ele quer isso. Ele quer isso, ele não quer desafio. Ele quer mamata. E essa é minha grande crítica, tá bom? Então a seleção tá perdendo seu encanto. E se o Tite não abrir o olho e começar a tomar decisão de verdade, não ficar nessa punheta aí de. Se tiver Felipe Coutinho de novo na próxima convocação, eu quebro alguma coisa na televisão, maluco. A TV nem é minha. Já veio no apartamento. Mas eu quebro mesmo. Quebro, maluco. Não sei que o cara esteja jogando muito bem no Bayern, mas por enquanto não. Tá bom? E eu odeio a seleção do jeito que tá. Eu odeio a 25 de março, a Santa Efigênia. Eu odeio a 25. O cara que vai e te pergunta o que que você quer. E você fala assim, não quero nada não, amigo. Só tô andando. Ele vai te acompanhando, ele vai te seguindo E ficar te perguntando, o que você quer? O que você quer? O que você quer? Não dá de parar o maluco e falar assim, eu quero que você me deixe em paz. Mas não dá pra você falar isso pro cara, porque tem outros 20 ali que vão te descer o cacete. Então você não pode fazer isso. Então você tem que falar, haha, não quero nada não, tô só passeando. Como se ele fosse passear. Na porra da 25 de março. Como se ele fosse, ah, o Ibirapuera tá muito cheio, eu vou na 25 da mandada. Dar um rolê com a minha família. Só retardado faz isso. Vai, 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 vai. 10 minutos, 3 bocejos, tô indo bem. Então você, o cara vem andando com você chato pra caralho. Até você fala pra ele, eu quero tal coisa. E ele fala assim, ah, vai ali. E foda-se você. Foda-se. Eu acho que todos esses caras vendem droga. Eu acho que todos esses caras que ficam oferecendo bagulho vendem droga. Eu não sei porquê. É, acho que é a mesma vibe, tem o mesmo tom de voz, eles anunciam da mesma maneira. O cara falando assim, quer desbloqueador de canal, é a mesma coisa que o cara fala que é maconha, sabe? Que é droga, que é crack, que é cocaína. Eu sinto, eu enumerei todas as drogas que eu pude. Eu sinto que é a mesma vibe, sabe? Pode ser um preconceito meu, pode ser, provavelmente é. Mas eu sinto a mesma vibe. Eu não gosto. Não de drogas. Eu não gosto desses caras. Eu não gosto também de drogas. É, minha droga é o álcool, com certeza. E a pornografia. Mentira, mentira. Eu larguei essa vida muito tempo atrás. Mais precisamente, hoje 5 da tarde. Muito bem. Então, eu fui na 25, eu detesto. E outra coisa que eu detesto é andar na 25 e vem um cara, olha pra mim, que sou gordo, e fala assim... Eu tenho roupa do teu tamanho. Qual o problema com você, maluco? Você tem roupa do meu tamanho? Qual o problema com a minha roupa? Você acha que minha roupa tá feia? Você acha que eu sou gordo demais? Pra não conseguir arrumar roupa em qualquer outro lugar, eu tenho roupa do teu tamanho. Joia. Joia, maluco. Completamente joia, tá bom? Cara, completamente retardado, bicho. Completamente retardado. Então eu fui na 25 hoje, tô um pouco irritado. Mas tudo bem. Vamos começar bem o dia. Ah, uma coisa que eu queria falar pra vocês. Não sei se... Não, não vou falar não. Não vou falar porque talvez seja uma surpresa. Mas talvez role alguma coisa aí legal nas próximas semanas, tá bom? Talvez role alguma coisa legal nas próximas semanas em relação à televisão brasileira. Será que eu ganharei um talk show? Será que Danilo Gentili será demitido e eu assumirei? Será que Otávio Mesquita vai ter um infarto? Quem sabe o que vai acontecer. Mas eu conto daqui a pouco. E no episódio de hoje do podcast, eu gostaria muito de falar sobre o especial de comédia do Bill Burr, Paper Tiger. E lá vem a gatinha andando muito estranho. O que você tem, hein? Deu andando mó baixo. Vem aqui. Vem aqui, Vandinha. Vem aqui. Vem aqui. Ela fica sentada, tipo, em ter com a barriga no chão, sabe? Tipo, deitada com a barriga no chão. Dando só as reboladinhas. Não sei se ela quer que eu foda ela. Mas eu disse que não é contra meus princípios. Eu não transo com gente menstruada, tá bom? Mas... Mandinho tá estranha. Bill Burr, Paper Tiger. Eu não entendi o título desse especial. Não sei se é algum tipo de expressão americana. Da língua inglesa. Mas eu... Mas eu... Cara... Posso dizer? Ele voltou. Bill Burr está de volta, meu amigo. Que especial bom de ver. Olha, eu vou dizer. Dave Chappelle, Andrew Schultz, Bill Burr. Que sequência de especiais nós estamos presenciando, hein? Muito bom especial. Eu ri demais. Tem uma hora que eu quase fiz xixi na calça. É uma piada que não tem nada a ver, a piada que ele fala dos robôs botando um ser humano no zoológico e falando assim, eu gosto quando eles dobram as pernas. Eu quase fiz xixi na minha calça, que me pegou muito surpresa. Achei muito engraçado. Especial gostoso de ver, passa rápido, os temas são ótimos, as piadas muito bem escritas. Ele claramente se recuperou daquele último especial dele. E aquilo que a gente fala da carreira do comediante. O comediante é... De começo de carreira, assim, começando a gravar especiais e aparecendo pra mídia, Ele tem uma subida de nível, mas a chance de. É, a mesma proporção dele vai conquistando fãs que vão assistindo ele no show. É a mesma proporção dele vai caindo a qualidade do material dele. E o Bill Burr, no último especial dele, aconteceu isso. O Preto e Branco, o anterior, que pra mim, assim, é pau a pau com esse, mas aquele talvez seja um pouquinho melhor ainda. Muito bom, excepcional, especial. Mas esse último, que ele fala do gorila, da língua de sinais. Nossa, muito ruim esse. Mas muito ruim mesmo, assim. Mesmo. E agora ele vem com um foda. Paper Tiger é. Foda, se você é fã do Bill Burr, assiste que você vai assim. Ele tá de volta. Eu fico muito feliz que ele esteja de volta. É, eu vi algumas coisas dele na entrevista do Joe Rogan. Mesmo dia que lançou o especial do Netflix, ele foi no Joe Rogan e no podcast, né? Ele falou algumas coisas que eu achei bem legais, principalmente da filmagem. É, ele queria que parecesse um concerto de rock. É, e realmente a fotografia ficou muito bonita. Não tem close bizarro. Não tem muito take de plateia. Tem um take, o take de plateia que ele usou é muito interessante. Que não é um take que eu detesto. Especial de comédia que usa take de plateia pra disfarçar emenda. Eu acho que não tem que pegar a reação de plateia, a cara das pessoas. Em especial de comédia. Eu acho que não tem. Essa é uma maneira preguiçosa que inventaram de fazer corte no especial. É simplesmente isso para mim. Porque não, não. Sobe aqui, porra. Pula aqui. Pula aqui. Vou morder o fio só. Não é? Vai morder o fio. Tem que ficar gritando com um gato agora na minha casa. Ela morde todos os cabos, maluco. Todos os cabos, todos os fios. Não sei como é que a fibra ótica não mordeu ainda. Não sei como. Reação de plateia. Não acho que tem que cortar pra reação de plateia. E ele pegou um take de plateia muito bom, que é ele um tanto no palco e só a escuridão de pessoas no público. Ficou tão bonito, bicho. Ficou tão bonito. Então você é um comediante que tá pensando em gravar seu especial? Dá uma olhada. Dá uma olhada nesse especial do Bill Burr. Que tira umas ideias muito bonitas ali de estética de fotografia, realmente. Tá bem bonito mesmo. E aparentemente quem dirigiu o especial foi um comediante. Não sei se dirigiu o texto em si ou se dirigiu a fotografia. Mas ficou muito interessante. Muito interessante mesmo. É, Vandinha, quer falar alguma coisa aqui no podcast pra galera? Hã? Quê? Fala alguma coisa? É? Ah, tá bom. Ela tá só rosnandinho de tesão, eu acho. Tô passando. Ih, empinou a culpa a mim. Ah, gente, eu tenho que fuder ela, desculpa. Desculpa, Vandinha. Para, eu sou. Não sou da tua espécie. E eu não tenho atração sexual por você. Para com isso. Você para com isso, hein, meu? Apesar que. Já que estamos aqui, né? Por que não? Não, não posso. Não posso pensar nisso. Você para de me tentar. Eu não posso pensar nisso. Você para de levantar esse rabo pra. Pensando bem, que mal pode fazer? Que mal pode fazer? Não, eu não posso, mas se bem que ninguém vai ficar sabendo. Ela tá com vontade, eu tô aqui já. Que é, ela já é minha gatinha, tem uma confiança. Que mal pode? Não, não posso. Não posso. Eu não posso. Eu sou um homem comprometido. Como uma pessoa humana, eu não posso me dar esse tipo de luxo. Tá? Porque eu não sou milionário excêntrico. Tá bom, Vandinha? Tá bom? Quer falar? Fala aqui. A sua gêmea um pouco. Vocês chegaram a ouvir? Não? Tá bom. Não é pra comer papel. Então, especial ótimo. E o Bill Burr fala de todos aqueles negócios que eu falei pra vocês a vida inteira, que é a maneira como ele aborda os temas. Ele falou do movimento do Me Too, ele falou de feminista, ele falou de todos aqueles negócios e eu adorei, assim. Me animou de uma perspectiva de ver a comédia que eu gosto muito bem, assim, muito divertida, muito engraçada. E do outro lado, ver... Dá um desânimo de saber como eu tô atrás, sabe? Como tem chão pra percorrer pra você fazer uma comédia de qualidade, uma comédia boa mesmo. Então eu fiquei um sentimento ambíguo vendo esse especial, mas um sentimento claro de tirar a cara daí. Cara no celular, desculpa. Sentimento ambíguo de... Foi bom, foi ruim, o sentimento bom, óbvio, prevaleceu. E eu adorei o especial, realmente. Você é fã do Bill Burr, assista. E eu tô realmente analisando bastante o porquê que eu acho esse tipo de piada engraçada, assim, que ele... Por exemplo, ele faz uma piada sobre boneca inflável, onde ele diz que... Gata filha da puta, ó. Quarta vez, quase estrangulo. Quarta vez. Tira o seu pescoço perto de mim. Ele fala de boneca inflável, ele fala assim... Que é isso que acontecia naquela época, né? Você queria transar com alguém, mas ninguém queria transar com você. Você não tinha força suficiente pra pegar alguém à força. É o tipo de piada que eu faria. E isso tá longe de ser uma apologia ao estupro. Isso tá longe de você rir de uma vítima de estupro. Você simplesmente... É esse tipo de comédia que eu gosto. Você simplesmente tá colocando o fato. E o fato, por si só, ele é incômodo. Você não tá dizendo nada de errado. Você não tá incitando nenhum tipo de comportamento. Você não tá dizendo que você faz ou você apoia nenhum tipo de comportamento errôneo. Você simplesmente está apontando o fato de que pessoas que consomem bonecas infláveis são pessoas que querem transar, mas não tem ninguém que transe com elas. E outra coisa lógica é você não ter força pra obrigar alguém a transar, o que é errado, claro. Mas é algo que acontece na sociedade, entende? E uma coisa que eu acho que dá muito pano pra comédia também, e eu tento fazer isso, é você tentar explicar algum comportamento humano horrível, assim, com lógica. Então, é pedofilia, sabe? Você, é claro que é errado um cara abusar de criança, e você tentar explicar isso com lógica. O Mark Normand tem uma piada muito boa que ele fala... Que ele foi na casa, sei lá, de uma namorada, dos amigos, e eles eram cristãos. Eles foram fazer a oração antes de jantar. E o pai da família falou assim: e aí, Mark, eu sou grato por não sei o quê, sou grato por não sei o quê, pela comida, pela minha família. Ele falou: Mark, pelo que você é grato? E ele parou e falou assim: eu sou muito grato por não ser um pedófilo. O que é uma piada ótima, tá ligado? Uma piada excelente. O que você é grato na sua vida? Eu sou muito grato por não ser atraído por crianças. Isso é ótimo, meu amigo. Isso é muito engraçado. Agora você fala um negócio... Você falar, eu não sou atraído por crianças, às vezes choca tanto quanto você falar, eu sou atraído por crianças. Então a galera tá completamente perdendo a cabeça nesse sentido. E eu gosto de comédia que você deixa a pessoa irritada e a pessoa nem sabe o porquê que ela tá irritada. É um tipo de comédia muito legal, que eu gosto demais. Você deixa as pessoas irritadas e ela nem sabe o porquê que ela tá irritada. Eu adoro esse tipo de comédia e eu vou tentar fazer mais vezes, tá? Gente, o episódio de hoje vai ser um pouquinho mais curto, tá? Porque eu, de novo, falei com vocês, não assisti filme nenhum. E eu tô numa correria de escrever, de trabalho, de... Que eu realmente não tô... Eu realmente parei em casa, essa semana eu parei em casa hoje, nessa quarta-feira que eu tô gravando. E o intervalo de tempo que eu tive foi à noite, agora. São 9h17 da noite. E eu tenho que escrever coisa ainda, né? Tenho que entregar coisa. Então, o episódio vai ser um pouquinho mais curto, tá? Não tem o filme. Mas a dica que eu dou é: assistam o Bill Burr no Netflix. E mandem sugestões. Hoje um cara mandou a sugestão do Sebastian Maniscalco, que é um comediante que eu adoro, apesar de não ser a minha característica de palco. Ele é muito físico, ele é muito performático, mas eu acho que a gente tem a mesma visão de mundo. A gente compartilha uma visão de mundo que eu acho que muito, muito engraçado. Esse cara eu adoro também. Talvez seja o especial que eu analise na semana que vem, tá? E indicação de filme também, se alguém tiver... Eu tô querendo assistir o Bacurau. Tô querendo assistir, talvez assista, se eu arrumar um tempinho essa semana, semana que vem. Assistir o Bacurau e falar pra vocês o que vocês acham disso. Assistir o It 2 também. É uma coisa de cinema, eu queria mais... Queria ir mais no cinema. Queria ir mais no cinema, tá bom? Você que me acompanha essa semana, quais são os meus shows? Quão, quão, quão. Sem rede, porque eu deixo ele no modo avião. Essa semana, domingo, Sobrado, dia 15 no Minhoca. Sobrado não, mudou esse show. Mudou o show Atacadão no Minhoca. É um show super divertido, com exatamente os mesmos comediantes do Sobrado, só que a gente mudou o nome, porque Sobrado não tava vendendo, tá? Então é o Atacadão do Minhoca, no domingo, todo domingo lá no Clube do Minhoca, tá? E semana que vem, gente, na quarta-feira, tem um show comigo e com o Léo Ferreira, lá no Paulista Comedy Club. É um bar de comédia muito legal, abriu recentemente em São Paulo. Ele fica na Consolação, quando você cruza Paulista, logo depois você cruza Paulista, indo da Consolação, subindo Consolação, né? Logo depois você cruza Paulista, ele fica ali, o Paulista Comedy Club, um lugar super pequenininho, super aconchegante, muito legal. E eu e o Léo Ferreira vamos estar lá no dia 18, na quarta-feira da semana que vem. Cada um fazendo meia hora, 40 minutos de material, tá? Então isso aí tudo eu tô me preparando pra fazer o meu solo, tá? E na quinta-feira, dia 19, mesmo esquema, só que daí no Clube do Minhoca e com o Nando Viana. Então você quer ver uma hora de Pedro Lemos fazendo stand-up back-to-back? Então dia 18 e dia 19 de setembro... Quarta e quinta-feira, 18 com o Léo Ferreira no Paulista Comedy Club, 19 com o Nando Viana no Clube do Minhoca. E no sábado, dia 21, show do minuto no Clube do Minhoca, a melhor noite de open mic de São Paulo está de volta, com insultos a comediantes, brincadeiras divertidas, gincanas animadas e um show de prêmios. Dia 21, no sábado, no Clube do Minhoca, tá? E daí na outra semana tem o Comedians. Tem um show muito legal que vai rolar junto com a Carol Zócoli, Daniel Duncan, Renata Said e Daniel Sartório, tá? E em outubro também tem algum... Tem projeto novo a estrear em outubro, tá bom? Mas eu vou contar pra vocês quando chegar mais perto. Vai ser dia 23 de outubro que vai estrear, tudo indica, tá bom? Então, gente, esse foi o podcast de hoje. Agradeço a presença de vocês, a companhia de vocês... A presença. Agradeço a companhia de vocês... desculpa de novo ser mais curtinho, mas realmente eu tô sem tempo pra limpar o meu cu, parceiro. Parceirinho. Sem tempo pra limpar o meu bumbum. Mas eu tirei um tempinho aqui, essa meia horinha, pra gravar o podcast pra vocês. Tá bom? Assistam Bill Burr, vão nos shows, assistam comédia de verdade, comédia ao vivo, tá? O show do comédia ao vivo. Assistam stand-up comedy ao vivo, tá? Põe um show que vocês gostam. Que vídeo no YouTube é muito legal, mas não serve pra porra nenhuma pra gente. Entende? Precisa... É legal ter 3 milhões de views num vídeo, mas é mais legal ter 300 pessoas vendo o nosso show num bar ou no teatro. Tá? Então, sempre dê preferência ao stand-up ao vivo. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Até semana que vem. Vandinha, quer falar alguma coisa a mais? Além de rebolar na minha cama? Esse é o recado da Vandinha. Adiós, amigos.
Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos.